Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
À altura de sabermos o que se passa nas notícias. Olá, Sérgio Costa, mais uma vez. Bom dia. Então são 8 da manhã desta quinta-feira. O que é que temos que saber?
PS reforça a ameaça, não deverá viabilizar orçamento e legislatura não chegará ao fim. Haverá luz verde dos Estados Unidos para a ofensiva israelita em Rafah, no sul da faixa de Gaza.
E no desporto, João Fonseca, bom dia.
Ana, bom dia. Liga Europa, Benfica esta noite em Marselha. O histórico de eliminatórias é favorável à equipa portuguesa.
Estão nesta altura 16 graus no Porto, 16 em Lisboa, estão 16 também em Faro. As notícias das 8 na Renascença, com Sérgio Costa.
A abrir essa indicação, da última hora, os Estados Unidos terão concordado com uma operação israelita em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Em troca, as autoridades norte-americanas pedem a Tel Aviv que não avance para uma ofensiva contra o Irão, em retaliação pelo ataque do último fim de semana. A informação está a ser avançada pela imprensa israelita, que, por sua vez, cita um jornal do Qatar, ainda contudo sem a confirmação oficial. É uma informação que está a circular na imprensa israelita. Estados Unidos terão concordado com uma operação em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Entretanto, os chefes de governo da União Europeia querem agravar as sanções ao Irão na sequência do ataque contra Israel, decisão conhecida já de madrugada, no final do primeiro de dois dias do Conselho Europeu em Bruxelas. Em resposta a uma pergunta da Renascença, Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, explica que as sanções deverão atingir, nomeadamente, as empresas essenciais à construção de mísseis e drones.
Condenamos este ataque lançado pelo Irão contra Israel. Decidimos impor sanções contra o Irão. É um sinal claro que queremos enviar. A ideia é visar as empresas necessárias para o fabrico de drones e mísseis. Esta é a ideia global, mas terão mais informações através da decisão que será tomada pelo Conselho.
Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, a responder a perguntas do enviado especial da Renascença, Pedro Mesquita. Num outro plano, os 27 vão enviar sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia. O governo não irá cumprir o mandato até ao fim. Dificilmente irá cumprir toda a legislatura. Convicção da líder parlamentar do Partido Socialista. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, Alexandra Leitão considera que sem diálogo com os socialistas será ainda mais difícil à nova maioria governar o país.
É um bocadinho uma tempestade perfeita. Eu acho que esta legislatura será difícil chegar ao fim. Uma coisa também digo com verdade. Será mais difícil chegar ao fim se esta política de não abertura continuar, mas enfim, veremos.
Alexandra Leitão reforça a ameaça. É cada vez mais difícil ao PS viabilizar o próximo orçamento do Estado.
Para o que vimos nestas duas semanas que levamos entre tomada de posse e programa de governo, eu diria que por este andar vejo a coisa cada vez mais difícil.
Já relativamente à comissão de inquérito ao denominado caso das gêmeas, Alexandre Leitão não afasta a possibilidade de o Presidente da República vir a ser chamado a depor por escrito. No entanto, pede que a comissão seja vista com responsabilidade institucional. Alexandre Leitão, numa entrevista já disponível em rr.pt e que pode ouvir mais logo na íntegra a partir das 11 da noite. Num outro caso, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz ser ainda prematuro fazer qualquer tipo de avaliação quanto aos mais recentes desenvolvimentos na Operação Influencer. O Tribunal da Relação de Lisboa conclui não haver indícios de tráfico de influência no caso que levou à admissão de António Costa. Rejeitou, por isso, o recurso do Ministério Público, reduziu ainda as medidas de coação aplicadas aos arguídos. O presidente do sindicato, Paulo Lona, considera ser ainda cedo para qualquer tipo de avaliação. Na atualidade internacional, ainda na Indonésia, as autoridades tentam retirar mais de 11 mil residentes das zonas próximas a um vulcão que entrou em erupção. Há ainda registro de vários feridos numa altura em que os serviços de emergência prosseguem os trabalhos de evacuação. No desporto, João Fonseca, o Benfica procura nova meia-final da Liga Europa.
A última foi há 10 anos. Esta será a terceira vez que os encarnados defrontam o Marselha em eliminatórias e nas anteriores sempre com sucesso. Esta noite a equipa de Roger Schmidt entrará em campo com uma vantagem escassa de 2-1.
Se não sofrermos gol, golo, estaremos nas meias finais, mas não podemos defender apenas. Temos de marcar, ter bravura, marcar golos e ter qualidade, sobretudo. Temos de estar preparados para a história do encontro. Nunca sabemos como irá desenvolver-se. Temos de ter um futebol ofensivo e é isso que queremos mostrar perante um adversário muito bom.
Very good opponent.
Roger Schmidt, Marselha, Benfica, 8 da noite, com relato na Renascença. Ontem, por cá, o Porto garantiu a presença na sua terceira final consecutiva na Taça de Portugal. A 26 de maio, no Jamor, defrontará o Sporting. Ontem, no Dragão, afastou a vitória de Guimarães por 3-1, 4-1 nos dois jogos.
João Fonseca e as notícias do desporto.
E Sérgio, os administradores hospitalares admitem o regresso das parcerias público-privadas na gestão de hospitais, mas se isso acontecer, exigem o mesmo grau de autonomia para todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
Sim, dizem que só dessa forma será possível apresentar bons resultados na gestão hospitalar. Em entrevista à Renascença, o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares vê com bons olhos o regresso das PPP. Xavier Barreto pede, contudo, igualdade de tratamento para todas as unidades do SNS.
Não haveria qualquer problema nesse regresso de parcerias público-privadas. A prioridade seria garantir que todos os hospitais de Serviço Nacional de Saúde têm acesso às mesmas ferramentas de gestão, ao mesmo nível de autonomia que têm essas parcerias público-privadas. Repare, não faria qualquer sentido que uma parceria público-privada tivesse e tem autonomia para contratar pessoas ou fazer investimentos e que não fosse dado esse tipo de autonomia aos hospitais públicos. Todos os anos os governos nos dizem vamos voltar a dar essa autonomia, mas infelizmente isso tem esbarrado uma oposição por parte do Ministério das Finanças, que entende que a melhor forma de gerir a saúde é manter o controlo centralizado no terreiro de passo. Nós não podemos pedir que os gestores, no fundo, apresentem bons resultados, não lhes dando depois autonomia e as ferramentas para fazerem gestão. E esperamos que seja com este governo.
Fica neste Dia dos Direitos dos Doentes a receita dos administradores para uma melhor gestão nas unidades de saúde.
E Sérgio, um dos problemas com que somos confrontados é a falta de material nas unidades de saúde, ou seja, pensos, compressas, até vacinas. É o que dizem os administradores sobre esta questão?
Olha, dizem que esse é o exemplo das dificuldades na transferência de competências para as novas unidades locais de saúde. Xavier Barreto diz que são problemas normais no processo e que a seu tempo serão ultrapassados.
Temos conhecimento dessas dificuldades. Era expectativa que elas pudessem acontecer. Repara, a própria criação das unidades locais de saúde acontece ao mesmo tempo que está a ser implementado também um movimento de descentralização de competências, particularmente nos cuidados primários, a gestão de edifícios, a gestão até de pessoas, de assistentes operacionais, mas também há problemas de integração até de sistemas informáticos. Repara, os hospitais de centros de saúde continuam a ter bases de dados diferentes, mas apesar disso eu diria que não nos podemos focar no essencial. O essencial é nós discutirmos como é que queremos garantir acesso em tempo adequado para os nossos doentes.
Xavier Barreto, entrevistado por André Rodrigues, entrevista disponível em rr.pt. E a fechar rapidamente, uma sugestão: vai ser recuperada e inaugurada esta quinta-feira a primeira exposição individual de Paula Rego, chama-se Paula Rego Manifesto, integra 18 dos 19 quadros, então expostos que ultrapassaram a censura, escaparam à censura. E, portanto, daí o valor desta exposição,
claro,
para ver-se em Cascais.
Na Casa das Histórias?
E na Casa das Histórias, exatamente, estava aqui um pouco bloqueado, mas é na Casa das Histórias, em Cascais, até ao dia 6 de outubro, é hoje inaugurado.
Já pensaram que antigamente, quando querias censurar uma notícia, arriscavas uma parte, se calhar, não é?
E sim, os quadros não dava para
riscar. Ou estavam ou não estavam.
Sim, tiras ou
não,
pões.
Não podiam lá chegar e dizer assim, esta parte aqui não gosto.
Pois,
então, estes quadros para ver na Casa das Histórias,
Casa
em
das
Cascais,
Histórias,
Paula Rego.
A partir de hoje, até ao dia 6 de outubro.
Até já, 8 horas, 8 minutos.